Nós vamos agora, então, passar para o nosso segundo estudo. Semana passada, nós explicamos alguma coisa sobre a natureza do ser humano, de como ele tem, além do corpo físico, material, também tem o lado espiritual, que a Bíblia chama de alma ou espírito. E nós explicamos que, no momento da morte, a Bíblia descreve que o espírito sai do corpo, não fica mais ali no corpo. Então a pessoa estaria ausente do seu corpo, porque o espírito, que é a verdadeira pessoa, como nós explicamos, é o verdadeiro eu posso dizer, a minha alma é o mesmo que eu mesmo. A verdadeira pessoa sai ali do corpo no momento que o corpo morre. E hoje nós vamos, então, seguir nosso estudo e nós vamos explicar do que acontece, né, com a alma daquela pessoa que falece. Para onde vai a alma? Onde fica a alma? A Bíblia nos mostra categoricamente que há dois lugares para onde as almas vão sob a morte. Ou você vai para um ou você vai para o outro. E não existe um terceiro lugar onde a pessoa poderia ficar. Ou a pessoa vai para o céu ou a pessoa vai para o inferno. E a Bíblia usa dessas palavras. Nós vamos começar olhando a respeito da alma do injusto ou do que não é salvo, daquele que não tem a salvação. Lucas, capítulo 12, o verso 4, nos diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos que a esse deveis temer. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos fala a respeito de não ter temor dos homens, mas ter temor de Deus. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer aquilo que agrada a Deus por temor de desagradar as pessoas. E Jesus diz: olha, não precisa ficar com medo das pessoas, não. Não tema as pessoas, porque as pessoas, o máximo que elas podem fazer é te matar. É o limite. Elas podem chegar até esse ponto, até de tirar a sua vida. Mas depois disso, vão fazer o que contigo? Não vão fazer mais nada contigo. Depois de te matar, eles podem até fazer alguma coisa lá com seu corpo, como fizeram com o Tiradentes, né? Mas o que você vai estar ligando com isso? Você não vai estar mais lá? Você já foi embora. Você morreu, sua alma saiu do corpo. Então, você não estando mais no seu corpo, eles não têm mais como fazer nada com você depois que você morreu. Por outro lado, há alguém que nós devemos temer. Nós devemos temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Jesus disse: sim, esse digo-vos, deveis temer. Em Eclesiastes fala o seguinte: quando a pessoa morre, o corpo volta a ser pó e vai para a terra como era, mas o espírito volta para Deus. Após a morte, o espírito está nas mãos de Deus, e o que Deus fizer com aquele espírito, aquela alma, é para onde aquela alma vai. E o único que tem poder para lançar no inferno é Deus, porque a pessoa morre, o corpo volta a virar pó e o espírito vai para Deus. Se Deus pegar a alma e lançar a alma no inferno, quer dizer o quê? Que aquela alma está imediatamente lançada da presença de Deus no inferno. E Jesus diz então dessa maneira. Agora vamos sacar alguma coisa desse texto, porque hoje em dia nós vemos muitas tolices que as pessoas falam em ignorância da palavra de Deus. Pessoas dizem, por exemplo: o inferno é essa vida aqui, que a pessoa faz, ela paga aqui. Quantas pessoas hoje falam esse tipo de coisa? Mas não é, irmãos. Há muito, muito mais do que essa vida. Há uma eternidade pela frente. E a Bíblia nos fala que o inferno é depois da morte. A Bíblia fala claramente aqui, veja bem: depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Não é nessa vida o inferno, mas é depois da morte. E a Bíblia nos fala, retrata aqui então, de um Deus irado, que pode matar a pessoa, e matando a pessoa ainda pegar a pessoa depois que ela está morta e lançar a pessoa no inferno. Então é um conceito muito claro aqui na Bíblia. Agora, uma coisa que nós também devemos explicar: seitas vem ensinando que o inferno não é o que as pessoas aí imaginam. Bem, a uma certa altura talvez isso seja verdade. Alguns dos conceitos que as pessoas têm de inferno talvez sejam baseados em caricaturas medievais que dão a entender que é um lugar onde os demônios ficam mordendo as pessoas e chicotando as pessoas, morrendo de rir. O inferno não é um lugar de diversão para demônios. Os demônios sofrem no inferno, tanto quanto sofrem as almas de pessoas que vão para lá. As pessoas retratam o diabo como o senhor do inferno. Ele não é senhor do inferno coisa nenhuma. Ele é o que leva castigo no inferno, assim como os outros que estão no inferno, embora o diabo não esteja propriamente no inferno ainda. Agora, quando nós falamos sobre isso, nós devemos entender uma coisa. O estudo que nós fizemos semana passada, nós explicamos que as seitas frequentemente negam que a pessoa tem um espírito. Agora, a Bíblia ensina tão claramente que o homem tem um espírito. Qual que é o problema com isso aí? O problema, irmãos, é exatamente que as seitas não gostam da doutrina do inferno. O problema delas é com a doutrina do inferno. Se você diz que o homem é ser espiritual, que tem um corpo físico, e o corpo morre, mas o espírito sobrevive à morte, então você tem que explicar, então, para onde vai esse espírito? Se você dissesse que todos fossem para o céu, talvez não haveria problema, né? Para ninguém acharia ruim de pensar isso. Mas a partir do momento que a Bíblia ensina que existe o céu e o inferno, aí é que está o ponto, né, que as pessoas não gostam de admitir. Não gostam de admitir um inferno de fogo, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. As pessoas não gostam disso porque, primeiramente, acham que isso faz com que Deus se tornasse um ser meio mau, né, ou cruel. É um absurdo falar dessa maneira. O homem que cava o seu próprio buraco. O homem que peca e faz o mal e depois ele ainda quer se revoltar contra Deus, se Deus vai ser justo. Mas essa tendência de querer fugir de admitir a existência do inferno é também uma coisa que se torna uma mensagem muito popular. Você chega para alguém aí que não sabe o que acredita e você ensinar para ela, olha, vai lá para a minha religião, que a minha religião não tem inferno, não tem essas coisas assim. Todo mundo acha, ah, mas que maravilhoso, né? Que Deus bonzinho, ah, desse Deus eu gosto. É o problema que Jeremias enfrentou nos seus dias. Jeremias enfrentou falsos profetas na sua geração e os falsos profetas na sua geração falavam com o povo o seguinte, olha, você vai ter paz. Ainda que você ande na dureza do seu coração. Olha só, mesmo que você for ruim, mesmo que você for mal, impenitente, você terá paz. Mas a Bíblia diz, em Isaías, para os perversos, não há paz. Não há paz. A Bíblia diz, não há paz e não há descanso. O povo aí está dizendo hoje o seguinte, mesmo que você nunca se converter em qualquer que seja a sua condição, se for o pior criminoso, praticar atrocidades, você vai morrer e descansar em paz. É isso que as pessoas estão dizendo. Gente, isso não é bonito, isso é feio, isso é terrível, isso é diabólico, porque isso é mentira. A verdade, irmãos, é que Deus é justo e Deus castiga o pecado. E a consequência do pecado é eterna. O ser humano tem uma alma que é eterna. E a Bíblia nos mostra que o inferno é uma realidade de um local para onde vai a alma do injusto após a morte, onde essa alma fica em tormento e fica em sofrimento consciente. Agora, vamos explicar muitas vezes a tática que é usada para tentar desmentir essa doutrina bíblica do inferno. Pessoas são instruídas a falar o seguinte: o grego não é assim. A palavra inferno na Bíblia é uma palavra que significa túmulo. É só o túmulo, não tem mais nada. E como as pessoas não sabem da língua original, eles pegam palavras como Sheol do hebraico, palavras como Hades no grego. Mas a realidade, irmãos, que no grego a palavra Hades tem a ver com esse conceito de inferno e é uma tradução legítima traduzir nesse modo em textos como esse texto. Vamos supor aqui que a tradução, então, a palavra Hades significa túmulo, como eles dizem. E só tem esse sentido, não tem outro sentido não. E não significa um lugar de tormento após essa vida, significa o túmulo. Veja então o que esse trecho estaria dizendo. Jesus estaria falando com o povo assim, olha, não tenha medo daquela pessoa que pode te matar, mas depois de te matar, não pode fazer mais nada com você. Antes você deve temer aquela pessoa que depois de te matar, ainda tem poder para te lançar no túmulo. Agora aí você vê o absurdo da coisa. Gente, com toda sinceridade, um sujeito que mata o outro e depois enterra ele, ainda é melhor do que o cara que mata ele e depois deixa ele lá para as aves comer. Agora, a Bíblia aqui não está falando nada disso, porque o ser humano tem poder de matar o próximo e depois jogar ele no túmulo. Claro que tem. Qual a dificuldade nisso? Agora, o ser humano não tem poder de pegar a verdadeira pessoa, que é o espírito, a alma, e lançar no inferno. Não tem. E a Bíblia mostra que é exatamente isso. Só Deus tem esse poder. Pode o mundo inteiro virar contra uma pessoa, dizer, nós odiamos essa pessoa, nós queremos mal essa pessoa, matar aquela pessoa e ficar amaldiçoando que Deus mande ela para o inferno, que Deus mande ela para o inferno, se ela é salva em Cristo Jesus, Deus a leva para o céu. Ele não quer saber a opinião de ninguém. Só Deus tem o poder para levar para o céu. Agora, se todo mundo achar que uma pessoa maravilhosa, um grande homem, merece o céu, mas ele não é salvo, ele morre, gente, a opinião de ninguém conta. Deus manda ele para o inferno e acabou. Só Deus tem o poder de fazer isso. Então, a Bíblia aqui está falando de Deus. Deus é que tem o poder para lançar no inferno. Então, como nós podemos ver, o inferno não é esta vida e também o inferno não tem nada a ver com o túmulo. O inferno é um local onde vai a alma. Isso está abundantemente claro na Bíblia. Mas isso, então, acontece imediatamente após a morte para o injusto. Por outro lado, o justo, em Lucas 23, 43, os justos vão imediatamente para o céu estar com Cristo após a morte. E aqui Jesus disse para aquele homem na cruz, no momento em que o homem se arrependeu, o homem olhou para Jesus e disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu, de alguma maneira ele creu em Jesus e arrependeu-se. Nós não teríamos como saber se ele se arrependeu, mas Jesus tem como saber, Jesus conhece o que está no coração de todos. Jesus olhou para ele naquela ocasião e respondeu o seguinte, verso 43. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora, a Bíblia aqui é explícita em dizer, aquele homem morreu naquele dia. A Bíblia afirma isso. Uma morte de crucificação, era possível uma pessoa ficar na cruz até outro dia sem acabar de morrer. Mas, na ocasião da crucificação de Jesus Cristo, Cristo morreu enquanto estava ainda ali na cruz, antes que os soldados romanos chegassem. Os outros dois que estavam sobre a cruz, os soldados romanos quebraram-lhes as pernas para acelerar o processo de morte, de forma que eles morressem naquele dia, para que pudessem ser tirados antes do sábado. Então nós sabemos que, necessariamente, este homem morreu naquele dia. E Jesus disse para ele, olha, hoje você vai estar comigo no paraíso, porque ele ia morrer aquele dia. Ele não ia nem esperar um dia. Naquele mesmo dia, ele ia sair daquela cruz em agonia incrível e ir para o paraíso. Pensou que coisa maravilhosa é isso, irmãos? Uma coisa fantástica o conceito aqui que a Bíblia nos mostra. Que a pessoa que morre arrependida, recebe o perdão da graça de Deus, o destino dela é ir imediatamente para o paraíso, imediatamente para o céu. O céu é o paraíso, irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, nós encontramos o apóstolo Paulo relatando de como ele teve uma oportunidade de ser arrebatado e ser levado ao céu, terceiro céu. Terceiro céu, o que é o terceiro céu? Existe o céu aqui que nós vemos onde os passarinhos voam. O terceiro céu é o lugar onde Deus está, que é uma coisa não dessa criação. Agora vamos então ver o que Paulo fala. Verso 2, ele está falando essencialmente de si próprio. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Agora, aqui o apóstolo Paulo, então, nos explica que teve um arrebatamento em que ele foi levado até o terceiro céu, que é o céu celestial, onde Deus está. Agora, veja que interessante o jeito que ele fala. Ele diz, olha, se foi no corpo ou fora do corpo, realmente eu não sei. Deus o sabe. O que que isso te mostra? Bem, se o homem fosse só matéria, tinha jeito de Paulo falar nesses termos, que ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo? Mas Paulo está dizendo, olha gente, Deus me levou lá para ver as coisas. Agora, realmente, eu não posso dizer agora se eu fui fisicamente arrebatado, levado ao céu, como foi Elias, depois Deus me trouxe de volta, ou se eu fui levado apenas em espírito, e estive lá em espírito, sem que o meu corpo fosse. Ele diz, realmente, eu não sei se falar não, mas eu sei que eu fui. Essa altura aqui, o apóstolo Paulo está também nos revelando alguma coisa interessante sobre o estado espiritual. Às vezes nós imaginamos, bem, então, você morre, você está fora do corpo, a alma sai do corpo, como que é a sua existência? Será que é muito diferente do que nós estamos aqui? Olha, eu realmente não sei como que é, mas o entendimento pelo Paulo diz aqui é o seguinte, se nós estivermos fora do corpo, nós não teríamos uma percepção da nossa existência muito diferente do que como tendo um corpo, porque senão o apóstolo Paulo poderia dizer claramente se ele estava no corpo ou fora do corpo. Deu para acompanhar isso aí? Ou seja, às vezes as pessoas acham que a pessoa vai ficar lá necessariamente numa maneira que não tem como mexer, não tem como sentir nada ou ver nada. Não, se fosse assim, né, o apóstolo Paulo teria perfeitamente dito, eu posso te falar se é no corpo ou fora do corpo. Ou seja, a experiência de estar fora do corpo, de algum modo, apesar de não estar no corpo, tem uma certa semelhança ao que nós conhecemos atualmente, né? Não sei até que ponto. Agora vamos ver então o que ele diz. Ele diz que então ele foi arrebatado até o terceiro céu no verso 2. Agora ele continua dizendo no verso 4 o seguinte, esse homem foi arrebatado aonde? Ao paraíso. E Paulo aqui equivale o terceiro céu, ou seja, o céu, o lugar celeste onde Deus habita, com o paraíso. Paraíso é o terceiro céu. Ele foi levado ao terceiro céu, ou seja, foi levado ao paraíso. Os dois são a mesma coisa. E nós usamos essa linguagem quando falamos do céu. Chamamos de céu, chamamos de paraíso, chamamos do lar celestial. Então, quando Jesus falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele disse para aquele homem hoje, hoje você vai estar comigo lá no terceiro céu, que é o paraíso. Vamos agora olhar 2 Coríntios capítulo 4. E vamos ler a partir do verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E aqui Paulo está falando do fato que ele, como ministro de Cristo, é perseguido e sujeito a muitos abusos. Por exemplo, veja o que ele diz no verso 8 do capítulo 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui o apóstolo Paulo então diz, nós estamos seguindo a Jesus, servindo a Ele, em consequência consequência disso, nós somos perseguidos, atribulados, somos entregues à morte, tudo isso aí acontece conosco. Agora, no verso 16, ele fala o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é o homem exterior? O nosso corpo físico. Porque nós somos perseguidos, nós podemos ser mortos, podemos ser açoitados, castigados. Tudo isso pode acontecer conosco e isso pode afetar e destruir o nosso homem exterior. Mas além do exterior, existe o homem interior. O homem interior é o lado espiritual, é a alma. Mas mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí ele fala o seguinte: aliás, a tribulação que a gente passa aqui nessa vida, isso não tem nada para comparar com a glória que nós vamos receber. E nós focalizamos não nas coisas temporais dessa vida, mas nas coisas eternas. E agora veja como ele segue no capítulo 5, verso 1 do capítulo 5, agora, nesse contexto, ele diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então olha só o que ele nos diz: nós não desanimamos, porque mesmo se o nosso homem exterior se corromper, o nosso homem interior está bem, a nossa alma, o nosso espírito está firme, apegado a Jesus. Por outro lado, olha só, nós sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um outro edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aqui ele fala uma coisa muito bonita: esse tabernáculo, ele está falando do corpo físico em que nós vivemos, o corpo material. Se esse corpo se desfizer, ou seja, se decompõe, ele vira pó, o que que acontece? Nós temos uma outra morada, uma casa eterna nos céus. E isso aqui é muito profundo, irmãos, porque ele diz: olha, nós temos uma outra casa, uma casa eterna nos céus. É isso que ele está dizendo. Nós não ficamos olhando as coisas materiais, nós olhamos as coisas espirituais, que são eternas. Essas coisas dessa vida passam, mas nós temos uma outra morada. Ou seja, irmãos, a sua alma está abrigada hoje em uma casa, que é o corpo. Mas se o seu corpo morrer, Deus tem para você uma outra casa. Sua outra casa, o lugar para sua alma habitar, é o céu. Não é aqui na terra, mas é lá em cima, nos céus. Vamos continuar lendo o verso 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E novamente ele nos mostra que tipo de habitação, não uma que nós teremos aqui na terra no futuro, mas uma habitação celestial. Se todavia, o verso 3, formos encontrados vestidos e não nus. Vestidos em que sentido? Aqui nós temos o corpo material, o lugar que abriga a nossa alma enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Ela é a casa da nossa alma. E nós temos uma outra casa, uma casa nos céus. Nem todo mundo tem essa outra casa, não é? Tem gente que não tem essa outra casa nos céus. Essas pessoas, no caso de morrer esse tabernáculo, eles vão estar nus. Então ele diz: olha, nós então estamos gemendo, aspirando por ser revestidos de nossa habitação celestial. Então nós sabemos que se nós morrermos aqui, nós vamos para um outro lugar. Agora ele diz também o seguinte, mas, né, é claro, nós antecipamos isso, nós gememos aspirando isso, se realmente nós temos esse lugar. Agora, quem não tem esse lugar para ir, quem não tem a salvação em Cristo, ele está ansioso para morrer? Não está, não. Está fugindo de morrer. Até dá pânico nas pessoas pensar em morrer. A gente vê essas situações aí, quando tem um prédio em chamas, um navio afundando, alguma coisa assim, o pessoal mata o outro para passar por cima. Quer dizer, o desespero que a pessoa tem. Agora ele diz: olha, se nós fomos encontrados vestidos e não nus, nós temos isso, nesse caso, nós gememos, aspirando ser revestidos de nossa habitação celestial. Ou seja, quem realmente é salvo, a pessoa tem a certeza da sua salvação, ele não estava com medo da morte, não. Aliás, ele está pensando o seguinte: eu estou ansioso para poder ir para o meu lar. Agora, gente, isso aí é uma realidade. Eu te garanto que nas seitas aí, esse pessoal não fica cantando sobre se infeliz nos corre a vida terrenal, nós vamos deixá-lo um dia para ir para o lar celestial. O pessoal não tem nada para cantar disso, não, gente. O pessoal não tem essa esperança. Nós temos isso. E todo cristão tem esse anseio. Um dia vai chegar. E olha, irmãos, o dia que o cristão morre, ele não morre tremendo, né? Pensando assim: ah, o que será de mim, né? Pode até estar preocupado em considerações dessa vida. Mas a verdade, irmãos, é que você deixa as coisas dessa vida na mão de Deus e vai embora, entendeu? E você chega nas mãos de Deus e você morre pensando assim: chegou a hora, eu estou indo para o meu lar. Estou chegando, agora eu vou ver o meu Salvador. Quer dizer, agora ninguém antecipa com alegria o processo de morte. Ninguém há, né, que pense assim: ah, deve ser muito bom, né, passar pela morte. Mas o que nós antecipamos e ansiamos é o que está do outro lado nos aguardando. Assim que nós morremos, a alma saindo do corpo, nós vamos para o céu. Agora veja o que Paulo explica então, continuando no verso 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E aí o Paulo diz exatamente isso. Olha, gente, a nossa antecipação não é que eu estou querendo ser despido. A morte pode ser uma coisa extremamente dolorosa, mas ele diz, o que eu estou antecipando não é ser despido, é ser revestido. Ou seja, aquilo nos deu essa figura. Nós temos esse tabernáculo, nós temos uma outra casa. Não é o processo de sair dessa casa que eu acho que é a maravilha que está pela frente, mas é ser revestido da outra casa. Não é morrer, mas é para onde eu vou depois. Isso que eu estou aguardando com tanta ansiedade. Vamos continuar então o verso 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. E aqui Paulo fala de uma coisa que ele frequentemente fala, do Espírito Santo como um penhor. Ou seja, é a garantia que você tem a vida eterna. Ele nos preparou para isso, nos dando o Espírito Santo, nos dando a garantia da vida eterna. E o verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora, então, veja como o apóstolo Paulo fala aqui. Nós temos sempre bom ânimo, ou seja, nós estamos sempre otimistas. Nunca nós estamos olhando o futuro com terror, com medo. Não, sempre estamos com bom ânimo, porque nós sabemos o seguinte, que enquanto nós estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Agora, olha só que interessante. De novo, o apóstolo Paulo fala alguma coisa e veja que nós estamos construindo uma coisa em cima da outra aqui no nosso progresso aqui desse estudo. Para você entender esse texto, você tem que entender o quê? Que o homem tem uma alma. Senão você não vai entender nada aqui. Que negócio que é esse de homem interior, homem exterior? E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Mas mais no verso 7 ele diz, nós preferimos deixar o corpo. Agora, como é que você vai deixar o corpo? E só tem um jeito de você deixar o corpo. É se o espírito sair do corpo. Porque se o homem fosse só o material, se o homem não tivesse uma alma, se o homem não tivesse um lado espiritual que fosse possível tirar do corpo na morte, sabe de uma coisa? Essa frase aqui na Bíblia, deixar o corpo, no verso 7, seria uma impossibilidade. O corpo seria você. Como é que você vai deixar o corpo? Não teria como você deixar o corpo. Mas a Bíblia nos mostra, como já estudamos, que você morre e você sai do corpo. Então veja o que ele diz. Enquanto você está no corpo, ou seja, você ainda não morreu, você está aqui na terra, você está ausente do Senhor. Verdade ou não é? Você está junto com Jesus? Bem, você tem o Espírito Santo no coração. Mas Jesus está lá no céu, você está aqui. Existe uma separação muito grande ali. Ele está lá, nós estamos aqui. E por isso, né, que os hinos tanto falam sobre isso, né? Nós vamos ver Jesus lá no céu. E face a face, vê-lo, eu vou estar com o meu Salvador. Essa é a esperança do crente, porque ele está lá e nós estamos aqui. Que bom seria poder estar com ele. Mas quando nós morremos, olha só, enquanto nós estamos aqui no corpo, porque nós não morremos ainda, a alma não saiu do corpo, nós estamos separados dele. Estamos ausentes do Senhor. O verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nossa vida, nós não estamos vendo ele aqui, nós estamos seguindo ele pela fé. Entretanto, continua o verso 7, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo então diz isso, preferindo deixar o corpo. E no contexto ele está falando da casa terrestre desfalecer, está falando da morte. O contexto deixa isso acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo então está dizendo o seguinte, olha, o cristão, a certeza da salvação que ele tem é tal que ele até prefere deixar o corpo, ou seja, morrer, porque significa que ele vai estar com o Senhor. Agora, isso é uma coisa a pensar. Quanta gente teria que ler isso aqui e dizer, eu não estou aqui não. Eu não estou preferindo deixar o corpo nada não. Porque a pessoa ainda não tem o entendimento da realidade da salvação em Cristo Jesus. Porque olha, uma vez você crê no Senhor Jesus Cristo e você tem certeza da salvação, não é que você quer morrer em relação ao fato que você tem coisa ainda para fazer aqui no mundo. Sua vida tem valor. Mas quando chega a hora, irmão, quando chega a hora que Deus fala, agora vem, que chegou essa hora, você fala assim, vamos lá. Prefiro deixar o corpo, para que eu vou ficar mais aqui? Se agora Deus já quer me chamar, eu quero ir. A esperança do cristão é essa perspectiva, que nós inclusive preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora vamos para o próximo texto embaixo, o texto de Filipenses, porque aqui, irmãos, nós encontramos Paulo falando da experiência dele, e essa realidade que nós acabamos de expressar sobre preferir morrer, preferir deixar o corpo, sair aqui do corpo e estar em espírito apenas, mas com o Senhor. Melhor do que estar em carne, estar no corpo e ausente do Senhor. Filipenses 1, verso 21 diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ora, observe o que Paulo diz aqui. No contexto, você leu o contexto, capítulo 1 de Filipenses, Paulo diz, olha, eu estou preso, eu estou na cadeia e eu vou ter o meu julgamento. Ele diz, olha, a minha confiança é que eu não vou ser confundido no julgamento, ou seja, eu vou ser inocentado porque realmente eu sou inocente. Essa é a minha confiança, especialmente porque eu sei que vocês também estão orando por mim. A minha expectativa e a súplica de vocês, né, eu creio que eu vou ser liberto. Mas se eu morrer ou se eu viver, o importante é que Cristo seja glorificado. E aí ele diz no verso 21 isso, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então essa palavra, o viver é Cristo, se eu for ficar vivo, eu vou viver empenhado em servir a Cristo. Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro se você vai para o túmulo ficar lá dormindo, isso é lucro nenhum não. Gente, até um cachorro prefere ficar vivo, porque o cachorro morreu, acabou. Agora olha só, a Bíblia que fala, para mim o morrer é lucro, porque quando o cristão morre, ele vai direto para o céu, está com Jesus. Agora veja o que Paulo explica. Ele diz que isso, morrer, é incomparavelmente melhor. Não é nem um pouco melhor, não. É incomparavelmente melhor. Verso 22. Entretanto, né, por outro lado, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Ou seja, Paulo diz, olha, eu, na verdade, quer saber a verdade? Se o imperador resolver me executar, eu estou achando muito bom, porque eu quero morrer. Agora, por outro lado, eu sei também que se eu continuar vivo mais tempo, significa que eu vou poder trabalhar mais na obra de Cristo e trazer mais fruto. E ele diz, agora isso também é uma coisa que eu quero fazer. Eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, eu gostaria de poder servi-lo mais. Com certeza. Então já não sei na verdade o que eu prefiro. Eu estou constrangido de um lado, a minha vontade de estar com Jesus é tão grande que eu quero partir de uma vez. Por outro lado, a minha vontade de servir a Cristo e ser útil na obra é tão grande que eu também quero ficar vivo. Eu não sei mais o que eu escolho. E aí ele explica, olha só, o verso 23, mais para o final do verso. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. E aqui ele está falando da sua morte no contexto. Morrer. Morrer que é lucro. Morrer é partir. Por quê? Porque o corpo fica, mas ele vai embora. A alma sai. E estar com Cristo. Isso, irmãos, é incomparavelmente melhor. Tem nem comparação. Viver aqui nesse mundo cheio de pecado, de dor, de desconforto. Prefiro estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. Porque lá onde Cristo está, que é o céu, lá chamam de paraíso. Incomparavelmente melhor. Agora veja o verso 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, por causa de vocês, da obra de Cristo que eu preciso fazer aqui, ajudar a igreja, ele diz, é mais necessário permanecer na carne. Eu sei disso. Agora pensa bem, irmãos. Imagina você vivo naquela época. A notícia de que o apóstolo Paulo tivesse morrido. Você ia achar o quê? Gente, mas que perda a igreja teve. Não é uma perda irreparável. Então, você entende o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz, olha, por causa de vocês é melhor que eu permaneça na casa. Se eu for pensar só em mim, melhor eu ir embora. Mas pensando em vocês, agora, irmãos, eu creio que todo crente deve ter esse equilíbrio de pensamento. Por um lado, eu estou querendo partir e estar com Cristo, porque isso aí é uma maravilha. Agora, por outro lado, eu sei que a minha vida conta aqui na terra para o reino de Deus, para o povo de Deus. E a vida de cada um de nós conta. Então, nós devemos ter aquela perspectiva. Eu também, embora eu quero ir para o céu, eu quero ir na hora certa, enquanto Deus tiver uma missão para me fazer aqui, eu não quero deixar de fazer tudo que eu posso pela causa de Cristo e pelos irmãos. Essa deve ser a nossa perspectiva. Nós também devemos ter uma vida assim, constrangida de um e outro lado, de forma que quando chega o momento da morte, não traz terror. Mas enquanto Deus nos der vida, também não existe desgosto. Existe satisfação e alegria em servi-lo. Essa é a perspectiva que o crente deve ter, conforme o exemplo do apóstolo Paulo. Bem, irmãos, nós chegamos no final do nosso tempo. Na semana que vem nós vamos continuar e concluiremos esse assunto em relação ao estado intermediário